todo, nós introduzimos o ser. Outras igrejas têm uma família para pertencer, e eu ampliei um pouquinho a ideia. Eu coloquei lá uma família para ser e pertencer. Você concorda com isso? Você já entende a igreja assim? Nós somos aqui um grupo menor hoje, né? Eu acho que eu posso ampliar um pouco a conversa. Eu queria também, se você puder, compartilhar alguma ideia sobre isso. Me dá uma característica de o que é a família. O que você entende por família? Vamos lá fazer aqui uma explosão de ideias. Pode colocar o slide para a gente, a mensagem. O que é uma família?
Cumplicidade.
Uma união.
Cumplicidade.
Cumplicidade. Uma família, um grupo social, uma célula, um grupo social que nós somos inseridos assim que nascemos. Família, consanguínea, pessoas, né, de uma mesma linha de hereditariedade, a família. Estão implementando outras ideias de família. De fato, algumas com muita razão. Por exemplo, o conceito de família de uma avó que cria o neto. O pai, os pais faleceram. Aquela família daquela criança. Uma criança que é adotada, tem que fazer, gente. Aquele é o grupo social que ela foi inserido com características de família. Cumplicidade. Quem falou mais alguma coisa? União. Você entende a igreja assim? Que nós devemos ter cumplicidade uns com os outros? O problema do irmão Manuel é meu? Sim, é meu. Problema de uma família da igreja que está passando por uma grande luta essa semana, só quero que você ore. Por isso, situação bastante delicada, nós estamos cuidando. Liguei para o vice-presidente da igreja também. Segundo vice-presidente, tomamos as providências necessárias. O problema deles é nosso? É nosso. Uma situação de extrema felicidade. Daqui a pouco eu vou poder casar mais alguns casais da igreja, né? É um momento muito feliz. Isso é uma questão minha também? É. Mas por quê? Só porque eu sou pastor da igreja ou porque nós temos uma irmandade? Você chega na igreja e alguém logo te cumprimenta e fala ou a paz do Senhor ou bom dia, seja lá qual for o hábito de cada um, mas a pessoa te chama de quê? Irmão. Por quê? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Bruno já abordou essa temática e o seminarista Marlon também. Em duas oportunidades eles trabalharam um pouco esse conceito. Muito mais do que um slogan, um banner da igreja bonitinho, eu gostaria muito que nós vivêssemos isso. Pergunte para mim honestamente se eu acredito que a igreja já desenvolve completamente, 100% esse entendimento, essa cumplicidade, essa união. Não. Nós muito mal nos encontramos aqui, às vezes, no domingo, numa quinta-feira, num culto de oração, mas nós estamos buscando alguns mecanismos que nos possibilitam ir além das quatro paredes. Sim ou não? É por isso que você liga para o irmão da igreja, que você tem um pouco mais de afinidade. Isso não é nenhum crime. Alguém disse, a igreja, ela é formada por panelas, sabe? Gente, não há nenhum problema você ter várias panelas na igreja ou em qualquer grupo social, porque isso é absolutamente normal. O que não pode é que as panelas, ou seja, os grupos de afinidade, estejam fechados. Todo grupo, nós temos afinidade com um determinado grupo. Por exemplo, se eu tenho aqui na igreja algumas pessoas que são músicos, é muito mais fácil eu me aproximar do músico, naturalmente. Porque eu toco guitarra, meio malzinho, mas toco. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho algo a dizer a ele, ele tem algo a me dizer, a gente vai conversar, vai falar sobre música, o assunto interessa a ambos. Você tem um empresário na igreja, é natural que ele se aproxime de um outro empresário. Por quê? Porque é um grupo de afinidade. Você tem um grupo hoje de meninas, eu estou tendo muitas experiências muito legais com esse grupo de meninas, não tem nenhum nome, não é o ministério, não sei se vocês já votaram aí, mas é um grupo de meninas que se reúne por afinidade. De vez em quando elas saem tomar um café, bater um papo, elas estão sempre introduzindo. Uma parte das meninas que foram abraçadas por esse grupo ficaram na igreja, estão sendo enxergadas. Muito bom. Grupo de jovens, Lighthouse, das pessoas que são introduzidas lá, eles têm afinidade. O que não podemos é fechar os grupos. Entenda bem o que eu estou falando quando a igreja é formada de grupos. O que não pode é a gente fechar, nunca permitir que mais pessoas entrem. Os grupos de afinidade, eles existem. Então, eu queria conversar com vocês dentro desse contexto como um todo, de igreja, uma família, para ser e pertencer, nós temos que descobrir uma nova maneira de viver. Eu já preguei esse sermão aqui, mas eu tenho ainda algo a dizer daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Porque esse entendimento de uma família que tem algo, que busca uma união muito além, a dinâmica, isso é naturalmente uma dinâmica, tá, gente? Aperta a mão do irmão que está do seu lado. Em tempo de coronavírus, não tem que ter parado esse negócio. Não aperta a mão, não, só dá oi. Oi? Tá. Não, então traz o álcool gel. Tá ok? Não é para agora, calma, estou brincando. Mas, seguinte coisa, isso é apenas uma dinâmica de grupo. Isso não é nem de longe a comunhão que Deus espera que nós tenhamos. Vir à igreja no domingo de manhã, glória a Deus pela sua vida, que você venceu seus limites, você venceu a chuva, você pegou ou o seu carro, ou mesmo que veio de ônibus, veio a pé, não importa, você veio. Mas isso aqui ainda não é a comunhão que Deus nos propõe, que a Bíblia nos aponta. Então, por isso, eu quero avançar para que esta união de família seja cada vez mais uma realidade para todos nós. E desde quando eu cheguei e assumi o ministério pastoral, uma das primeiras coisas que eu anunciei à igreja, eu falei, estou chegando, a igreja tem 65 membros. Hoje nós temos 215 pessoas congregando conosco. Eu já admiti para vocês que eu não vou conseguir dar conta. Eu não vou conseguir fazer todas as visitas. Eu não vou conseguir fazer todas as ligações. Eu não vou conseguir fazer todos os gabinetes. Bobagem, gente. Ah, mas a gente paga o teu salário. Obrigado, hein? Valeu. Mas eu continuo admitindo para você. Eu não vou conseguir. Sabe por quê? Primeiro porque humanamente é impossível. Diz a psicologia, diz aqueles que são mais entendidos na questão do comportamento humano e das relações interpessoais, que nós não conseguimos ter uma união, uma cumplicidade, uma comunhão com mais do que 15 pessoas, para a gente saber o nome, no aniversário lembrar o aniversário. Hoje o Facebook dá uma ajudinha, lembra os aniversariantes, né? Temos o aplicativo da igreja também e uma série de coisas. A gente não consegue visitar, a gente não consegue viver a vida com as pessoas do que mais do que 15 pessoas. Você acha que com 200 pessoas, 300, 1000 membros, daqui a pouco a gente vai ter uma comunhão com os 1000 membros da igreja? Não vai ter. Mas você precisa estar comprometido, envolvido e enxergado por algum grupo da igreja que te olhe, que te veja e que possa te ajudar na caminhada. Para isso nós temos Escola Bíblica Discipuladora. Para isso nós temos pequenos grupos multiplicadores. Para isso nós temos ministérios por faixas etárias. Tudo isso indo na direção de que temos que descobrir uma nova maneira de viver e de enxergar a vida. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no texto bíblico proposto, que vai ser apenas a introdução daquilo que eu tenho para te dizer nesta manhã, de Efésios capítulo 2. Vai entender o versículo, mas se você quiser, Bia, pode colocar ali pelo programa do computador. Efésios capítulo 2, especificamente o verso 19. Quando o apóstolo Paulo, dando orientação aos Efésios, ele está dizendo daquilo que eles precisavam entender do que eles eram igreja. E aí o verso 19, mesmo assentado como você está, acompanhando pelo telão, se for possível, ou abrindo aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, não importa, diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, verso 19. Assim pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós somos um grupo de iguais, porque todos nós participamos da família de Deus. Por causa de quê? Porque você é bonzinho? Porque você entregou seu dízimo? Porque você veio à igreja? Não. Porque um dia você e eu fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Quantos podem dizer amém? É por isso que você faz parte da família de Deus. Você está introduzido, você está enxergado, você pertence, você é igreja e você pertence ao grupo social, que também não deixa de ser igreja, corpo de Cristo, pés e mãos de Jesus. Avança um pouquinho, se você está com sua Bíblia aberta, ou melhor, volte um pouquinho, verso 13 de Efésios capítulo 2, dentro da orientação do apóstolo Paulo, ele está dizendo, mas agora, verso 13, se você puder acompanhar comigo, está aqui no telão, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, nós só podemos ser o que somos por causa de Jesus. Você pode dizer amém? É por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que Deus nos possibilitou. Então, a igreja, ela não é apenas, ela jamais pode ser interpretada, não apenas, melhor dizendo, ela não pode ser entendida, compreendida como um clubinho que a gente frequenta, como um grupo social apenas, mas um corpo em movimento que está crescendo naturalmente porque tem saúde. Se você pensa, você que acompanha a igreja na rede social, Facebook, no grupo do WhatsApp, eu começo a postar lá, mais um casal que chegou na igreja, manda a foto, alguém me sugeriu, não apenas, pastor, alguém me sugeriu isso, não apenas adicione a pessoa, não, peça uma foto à pessoa e coloque a foto da pessoa, achei a ideia maravilhosa, porque pelo menos a gente pode visualizar o rostinho das pessoas e a gente pode reconhecê-las aqui. Então, meus irmãos, mais do que a alegria da gente receber mais pessoas no grupo social da igreja, é o que Deus está fazendo naturalmente de um crescimento natural em nossa igreja. E por que falar da nossa igreja? Porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente está envolvido, é aqui que a gente está comprometido, é a nossa igreja. Não se muda de igreja como se muda de camisa. Todos que chegam para fazer o gabinete comigo, eu faço algumas perguntas, eu faço, mas o que está te trazendo para cá? O que você enxergou nesta igreja para que você pudesse vir para cá? Não é pela covinha do pastor, de forma alguma, mas é porque você está debaixo de oração. Para quem não sabe, eu tenho covinha, tá? Ok? Covinha é essa aqui, alguns chamam de barroquinha, né? Mas você vem porque você está debaixo de oração, porque você quer colaborar, você quer entender, compreender cada vez mais que nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, por isso nós pertencemos à igreja, família de Deus. Amém, meus irmãos? Verso 14, continua acompanhando o texto bíblico. Pois ela é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. O apóstolo Paulo está falando de uma união de judeus e gentios, que tinham megas conflitos, principalmente nessa questão aqui, por causa da circuncisão. Para aqueles que agora estavam em Cristo, precisavam fazer a circuncisão ou não, que era um procedimento judaico, ok? Uma cirurgia em todos os meninos ao nascer. E aí havia uma série de conflitos de ideias, que estavam meio que separando uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, agora toda inimizade foi colocada por terra. Não há como a gente viver como igreja de maneira saudável, feliz, se nós não conseguimos romper com os nossos conflitos pessoais. Você pode até não gostar da camisa que eu estou usando, você pode até não gostar, talvez, de uma coisa ou outra que a igreja está fazendo. Nós pensamos diferente em muitos pontos, mas isso é saudável. Aqui não tem ninguém formatando a tua mente, um único modelo na sua cabeça, eu estou certo em tudo, ou os diáconos, ou a liderança, ou a diretoria. Não, nós somos pessoas com cosmovisão diferente. Nós entendemos algumas coisas diferentes, mas nós concordamos pelo menos em uma coisa. Nós somos membros da família de Deus. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. A salvação veio por Ele. Nós cremos em Deus, cremos no Filho de Deus, cremos na pessoa do Espírito Santo. Um só batismo, é uma união, não simplesmente em formatos. Alguns gostam que eu pregue aqui de cima, eu gosto de pregar aqui de baixo. Mas isso não faz a mínima diferença para a gente conseguir caminhar junto. A igreja sabe caminhar junto. A igreja sabe romper seus conflitos e as suas inimizades. O apóstolo Paulo usa essa palavra, a inimizade, porque querendo ou não, irmãos, que coisa chata. É toda hora alguém está falando, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu não concordo. Ninguém está me falando aí que não concorda não, tá? Eu não estou mandando letra aqui para ninguém não, mas que coisa chata. Dentro de casa, marido e mulher que não se entendem. Pais com filhos que não se entendem. Sabe? Para quem vai casar, tem que ter, gente, uma compatibilidade. Que coisa chata a vida se torna quando a gente... Vamos parar para conversar? Vamos parar para a gente se entender? Vamos parar para a gente poder fazer um acordo aqui para a gente viver? Duas coisas eu repensei a minha vida quando meu pai faleceu. Mais ou menos 5 anos meu pai faleceu. De um dia para o outro, meu pai estava internado. Morre ou não morre? Dengue hemorrágica. 2 dias meu pai morreu. Eu fiquei pensando, gente, que coisa estranha, né? Não só pelo fato da separação, da saudade e a morte do meu pai. Mas, irmãos, às vezes a gente se preocupa demasiadamente com coisas que não valem a pena. A exemplo da igreja em Éfeso, a problemática se deveria se concidar ou não, isso estava roubando a paz nos relacionamentos entre aqueles que concordavam com uma coisa e aqueles que concordavam com a outra. O apóstolo Paulo vem dizendo, gente, para com isso. A graça de Deus nos une. A graça de Deus nos une. Até hoje ainda tem esse negócio dessa conversa. Até hoje, se a graça de Jesus vai até os gentios ou não, se eles deveriam ser evangelizados ou não, encrenca. A graça de Deus é universal, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sim ou não? Então o amor de Deus foi expandido a toda a criatura, a todas as pessoas. E quando a gente pensa a igreja como uma família para ser e para a gente pertencer, abaixo os nossos conflitos pessoais, para pensarmos na coletividade. Alguém vai dizer, pastor Billy, o berçário não ficou tão legal como eu esperava. Ok, a gente tenta na próxima. A gente não vai agradar a todo mundo. Uma das coisas que eu aprendi em primeiro lugar na minha liderança, no período que estive no seminário, foi como líder, não queira agradar a todas as pessoas, porque vai ser a sua queda. Se você tentar agradar a todas as pessoas, nem Jesus agradou, vai ser a sua queda. Então, irmãos, vamos cada vez mais investir naquilo que interessa para Deus. Se você percebe que aquilo interessa para Deus, o projeto social da igreja interessa para Deus, então vamos lá, vamos trabalhar. Interessa um grupo de irmãos agora mesmo, que na hora do culto, vai lá fazer o culto com o irmão Manel? Isso interessa a Deus? Então relaxa, tranquilo, deixa esse povo ir lá. Quando eles foram saindo aqui, eu falei assim, ué, vai todo mundo? Falei assim, volta, quase falei assim. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que o mais legal de tudo é que nós aqui estamos no nosso culto e lá eles vão fazer o culto deles. Chega de bobagem. Nós não precisamos mais. Isso, irmãos, porque a graça do Senhor é maior. O estilo de música de um um gosta de um estilo, o outro gosta de outro estilo, e isso eternamente foi motivo de encrenca, de problema, de tristeza, de gente que fala assim, hino do cantor cristão é arcaico, isso não é de Deus para esse tempo. Para com isso! Quem somos nós para poder avaliar e dizer que um hino do cantor cristão não é um negócio bom e abençoador? Ou vice-versa. Alguém que pega e diz que um cântico espiritual, dos quais cantamos também na igreja, hoje por uma linguagem um pouco diferente, dizer, bater no peito, essa música não é de Deus. Quem é você? Quem sou eu para dizer que algo é ou não é de Deus? O que nós não aceitamos é heresia. Tem umas músicas aí que a gente não consegue entender. É um negócio que você não sabe se o Espírito Santo está ou se não está, vem para cá e faz aqui, porque tem umas músicas que a gente não entende. Aí a gente não canta. É simples, a fé está orientada por mim. Não canta. Você vai ter que explicar a música. Tem umas músicas que estão na melodia, na El Shaddai, estão bombando por aí, mas a gente não entende. Pega uma música aí. ao único que é digno de receber. Você não entende isso? Que a glória é de Jesus? Aí inventa umas músicas que a gente não entende. Porque falar de tanta coisa ali, de uma coisa que nem biblicamente tem respaldo para aquilo. A gente não canta. Isso a gente não faz. Música que não aponte para Cristo, aponte para Deus, aponte para algo que é eterno. Sinceramente, nós temos dificuldade de ficar ouvindo música que só fala do seu milagre. O seu milagre é importante, meu irmão. Mas aqueles que entendem a igreja como uma grande família, pouco me interessa o milagre que Deus tem apenas para mim. O que vai ser o meu milagre? Se ele não poderá ser compartilhado, para que Deus leve a honra e a glória e outras pessoas sejam abençoadas. Eu visitei um pastor com câncer. E mais uma vez, ele pôde repetir, morreu depois de um tempo. Ele falou, olha, eu não tenho dúvida, se Deus quiser me curar, ele pode me curar. E eu vou ver a glória de Deus junto com outras pessoas. Mas também, se Deus não quiser me curar, ainda assim eu irei ver a glória de Deus. Dá para entender, irmãos? Então, a igreja compreendida como família para a gente ser e pertencermos, ela rompe com conflitos pessoais. Não importa se você gostou ou não da cor da parede da igreja. O que importa é que nesse lugar pessoas entram, ouvem a palavra de Deus, recebem a ministração de Deus, tomam decisões, fazem escolhas, e o povo de Deus continua sua caminhada, a gente continua avançando, a gente continua andando para frente, e é isso que importa. E que no final disso tudo, quem vai receber a glória é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Próximo versículo, ele fala de coisa ainda mais profunda. Verso 15, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Próximo, pode avançar. Verso 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então, a igreja entendida, compreendida como uma família para ser e pertencermos, ela vai desenvolver claramente esse raciocínio de resolução de conflitos. Nós somos facilitadores, irmãos. Alguém chega para mim e me conta uma situação absolutamente delicada em um gabinete pastoral. Me confessa talvez um pecado grave. Me diz algo sério sobre a vida. Qual é o meu papel? Eu preciso ser um facilitador. Eu não posso ser mais um problema para aquela pessoa. Ah, agora eu falei com o pastor, agora o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. É, talvez eu tenha que orientar mesmo. Talvez eu tenha que dizer, dar algumas orientações, sugerir algo. Tem algo aqui. Eu estou bastante resfriado. Talvez eu tenha que fazer alguns movimentos mesmo. Mas sempre na linha do raciocínio que nós somos facilitadores do processo. Se é um pecado, do processo de arrependimento, reconciliação e reintrodução dessa pessoa. Então nós somos facilitadores, porque o peso da cruz foi muito grande. E pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter paz com Deus e paz com as pessoas. Até que, no verso 19, o texto, ele avança dizendo, assim, pois, não sois mais estrangeiros. Eu preciso te conhecer. Eu não posso lidar com você que é membro da igreja como alguém que a gente não conhece. Hoje, pós-modernidade, tem sido difícil a gente conhecer as pessoas. Ah, não por saudosismo, mas por um momento de momento bom e abençoador, quando a gente tinha coragem de convidar as pessoas para ir na nossa casa para tomar um café, quando nós tínhamos vontade de deixar as pessoas participarem um pouco da nossa vida, quando a gente tinha coragem de abrir as portas da nossa casa para chamar um irmão da igreja, um amigo, para poder sentar com você e trocar uma ideia. Tempo bom. Talvez nós estamos precisando fazer mais isso, irmãos. Mas o sentimento da pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive hoje, diz assim: cada um na sua. Ninguém se mete na vida de ninguém. Você não paga minhas contas, nem eu pago a sua. Certo? Até porque em obra eu teria muitas contas para pagar, você não ia querer se envolver com isso. Mas a seguinte coisa: preste atenção. Igreja, nós precisamos romper com aquilo que o mundo tem imposto para nós. Eu preciso te conhecer melhor e eu preciso que você me conheça melhor. O que é que acontece dentro de uma família que foi comprada pelo peso, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos? Nós nos expomos. Hoje as pessoas têm medo de se expor e por precaução. Claro, a gente não sai falando da nossa vida para qualquer um. A gente não sai compartilhando determinadas situações da nossa particularidade com qualquer um. Mas se você pensar família como família, é em família que a gente trata determinadas coisas. E é em família que a gente conversa e que a gente chega a novos caminhos. Eu louvo a Deus, e você vai ouvir o meu testemunho, de sempre, antes de eu fazer algum movimento brusco, um movimento que vai exigir uma articulação da minha família, me perdoe o exemplo pessoal, mas que seja uma inspiração para você. Antes da gente se envolver a família numa obra, antes da gente decidir se compra ou não compra um carro novo, antes da gente avançar se o filho faz a faculdade ou não, a gente se reúne, a gente troca uma ideia, a gente conversa e, mais do que tudo, a gente dobra o joelho para a gente poder pedir a orientação a Deus. Isso deve acontecer na igreja. Antes de decidirmos qual o terreno que nós vamos comprar, antes de nós decidirmos para onde a igreja vai, a gente senta, a gente ora junto. Hoje pela manhã, muito antes de vocês chegarem aqui, estava eu aqui com o diácono da igreja e nós pudemos aqui nos debruçar em oração, clamando: Deus, abençoe as pessoas que vão entrar aqui, quem vai tocar, quem vai ministrar, quem vai pregar. Senhor, abençoa, Senhor, porque esse ambiente, essa atmosfera vai mudar, porque chegaram aqui os filhos de Deus. Deus se faz presente para receber a honra e a glória. Então, muito antes de você chegar na igreja, alguém já estava orando por você. Você pode fazer parte disso, mas precisa romper com alguns raciocínios. Isso é uma nova maneira de viver a vida. Então, eu estou te convidando a algo maior. Eu estou te convidando a você, quem sabe, se expor um pouco mais. Hoje tem se falado muito de mentoria. Eu tenho pessoas que são mentores para mim, pastores mais experientes do que eu, que quando tem uma dúvida, quando tem uma situação na igreja, ou mesmo na minha vida pessoal, eu passo um WhatsApp, eu dou uma ligada e falo: cara, estou precisando conversar. Isso tem que ter humildade para fazer isso. Eu não sou expert, eu não sou bambambam, eu não sou o melhor pastor do mundo, eu não sou o cara mais entendido da Bíblia, eu não sou o melhor pregador do mundo, eu não sou o melhor líder do mundo, eu tenho limitações. Então, para isso, eu tenho pessoas que me orientam, eu tenho pessoas que contribuem com a minha vida, que me aconselham. Eu só vim para esta igreja porque, em primeiro lugar, eu ouvi Deus, em segundo lugar, porque eu ouvi o meu pastor. Existem pessoas na igreja que não querem ouvir seus pastores. Eu pouco me importo se você vai me chamar de pastor Billy ou se você vai me chamar de tio Bill, como muitos aqui, que cresceram aí sob a minha liderança. Alguns jovens não conseguem me chamar de pastor, porque se acostumaram a me chamar de tio Bill. Eu me importo quando você não ouve um conselho que você entenda ser do coração de Deus que eu te der. Isso mexe comigo. Quando eu penso que você tomou decisões, fez escolhas, das quais talvez, se a gente tivesse conversado, a coisa poderia ter sido diferente. Não que eu saiba tudo, pois não sei, mas, de novo, a pós-modernidade está nos levando para esse sentimento tão individualista que pessoas não querem mais perguntar: pastor, ou liberar B ou C? O que você acha? No mínimo, meu irmão, se eu não tiver nada a te falar, eu vou te dizer, olha, não sei não, mas eu vou orar por você. A gente vai entrar nessa batalha de oração juntos. Isso é família, gente. Isso é igreja. Porque entende que nós somos, não somos mais como estrangeiros ou forasteiros. Nós somos o povo de perto. Nós somos o povo do tete a tete, do olho no olho, da caminhada junto. Nós somos o povo que nós não deveríamos ter preocupações do que a gente falar aqui. Hoje eu dei uma orientação na Escola Bíblica Dominical. Nós temos um pacto de sigilo. Algumas coisas que são compartilhadas em um pequeno grupo não podem sair de um pequeno grupo. Algumas coisas que são compartilhadas numa classe de EBD não podem sair de uma classe de EBD. Então, por isso, no novo formato que eu apresentei para a igreja hoje, da Escola Bíblica Dominical, eu vou te dizer alguma coisa daqui a pouco, no finalzinho, nós devemos ter um pacto de sigilo, gente. Se você conversa comigo alguma coisa, em off, aquilo fica em off. E a gente só abre para Deus. Ok? Por onde você andar, a gente precisa recuperar essa confiabilidade uns nos outros. Porque senão, o nosso slogan, civilus, uma família para ser e pertencer, vai ser apenas o slogan e não apenas algo para a gente viver, em nome de Jesus. Por isso, eu concluo esta palavra dizendo a seguinte coisa, verso 20, somos da família de Deus, quantos podem dizer amém? Amém? Estão todos aqui comigo, estão acompanhando o raciocínio? Então agora verso 20, olha o que ele diz no verso 20, família de Deus, nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é isso? Ou seja, nós fomos ensinados. Uma igreja jamais vai ser compreendida como uma família para ser e pertencer se nós não somos ensináveis. Você já viu as pessoas que param de crescer? Que param de crescer? As pessoas que parece que passa ano, vem ano e volta, ela está no mesmo nível. Ela nunca cresce, ela parou de ser ensinável. É a pessoa que tapa os ouvidos, ela fala, eu já sei tudo, eu tenho 40 anos de igreja, quem é esse pastor aí que está falando alguma coisa para mim? Meu irmão, rompa com esse raciocínio. Nós estamos fundamentados em algo que nos ensinaram os apóstolos, os profetas, os princípios e valores eternos da palavra de Deus chegaram até nós. E por isso, então, nós podemos crescer. Uma igreja, ela não cresce saudavelmente se ela não for ensinável. Por isso, talvez daqui a um tempo você vai ouvir novas coisas, novas ideias, novos formatos, nenhum problema. O que não pode mexer é na essência daquilo que nos foi ensinado. Princípio e valor são eternos. Princípios e valores são eternos. Princípios e valores da palavra de Deus. Então, por isso, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, não há igreja de Jesus sem Jesus da igreja. Não há cristianismo se nós não compreendemos quem é Jesus. Não há cristianismo, não há igreja cristã se não houver a imitação do que Jesus foi. Nós somos discípulos, nós somos pessoas que estão aprendendo cada vez mais, se aperfeiçoando para quê? Para sermos semelhantes a Jesus. Alguém disse que não ia se envolver em um determinado problema, em uma determinada questão, falou assim, eu não sou Jesus para resolver isso. Eu falei, você não é, mas você deveria ser uma cópia de Jesus. Então esse problema também deveria te interessar, porque você é um discípulo, você está buscando uma semelhança, uma aproximação daquilo que Jesus fez. O que que Jesus fez? Jesus amou, Jesus serviu, Jesus se importou, Jesus se sacrificou. Vai dizer para os membros da sua igreja hoje em dia que você deve se sacrificar por uma obra que está acontecendo. Você deveria, talvez, em algum momento, quem sabe, do seu coração, tá? Você fala assim, não, está aqui, eu vou dobrar meu dízimo. Vai dizer isso para alguém. Vai dizer que depois do culto nós deveríamos agora limpar a calçada da igreja porque sujou tudo, alguém poderia simplesmente dizer, não, Deus é zelador aí, claro, tem mesmo. Mas tudo na vida que é relevante traz sacrifício, gente. Não haverá crescimento saudável se não houver sacrifício também. Obediência que vai gerar esforço. Ok? Nós estamos na retomada das nossas atividades para 2020. Não é que o ano começa essa bobagem que o pessoal fala aí. O ano começa depois do carnaval. Minha vida não é pautada pelo carnaval. Mas é realidade. Tivemos janeiro, fevereiro e agora começou o mês de março. As atividades estão aí. Os ministérios. Juventude, adolescente, ministério de casais. Vai dar trabalho, gente. Para a gente recomeçar, juntar o povo de novo. Algumas famílias ainda não voltaram, outras ainda estão em período de descanso. Estão voltando, a ceia do Senhor vai ser domingo que vem, porque entendemos que hoje não teríamos aí um grupo ainda legal, ainda tem pessoas de férias. Meus irmãos, vai dar trabalho. Os líderes agora, ao conversar comigo, não venha esperando que eu vou te falar, ó, você fica dentro da sua casa, não fica.